Professor, a gente vai falar hoje aqui a respeito notícias aí da semana, né? Se falou muito de inteligência artificial por conta de algumas montagens que surgiram, mas está fervendo também a situação do Twitter, né? Depois que o Elon Musk assumiu de vez a gestão lá, a cada dia os usuários, quem está na rede, está se deparando com um novo tipo de mudança. Tem a questão dos usuários verificados, né? Aquele selinho azul. Vai ser pago? Não vai ser pago? Vai sumir? Não vai sumir? Falaram que ia sumir a partir de domingo. Ontem ele mudou até a logo do Twitter. Todo mundo conhece o Twitter como um passarinho azul, né, Cacá?
É isso aí.
Botou um cachorro lá agora.
É, que tinha a ver com Bitcoin.
Pois
uma confusão assim.
Tá mudando tudo, né, professor? Que confusão é essa que o Elon Musk tá arrumando?
Cara, o Elon Musk, como sempre, sendo o Elon Musk, né? É, ele foi lá e mudou a logo do Twitter para a logo do Dogecoin, né? Dogecoin é uma moeda, uma criptomoeda, né? Que surgiu, na verdade, de algumas brincadeiras e que ele quis encampar o projeto para supervalorizar o projeto, né? E como o Elon Musk é o que a gente chama no universo das criptomoedas de uma grande baleia, né? Ou seja, ele é um cara que movimenta bilhões de dólares aí. É, uma palavra dele movimenta mercados e deixa as pessoas, os investidores, em polvorosos aí. E provavelmente ele está usando o Twitter justamente para fazer essas jogadas de marketing dele, valorizar, desvalorizar e fazer esse mercado aí de criptoativos se movimentar, né? Então as pessoas, eu acredito que isso é até complicado para os investidores, né? Para os investidores sérios, tanto do Twitter quanto de criptoativos, né? Que não podem levar a sério, porque não sabe se o cara tá brincando ou não sabe se ele tá falando sério. Então, é extremamente complexo aí essa situação.
Agora, muita gente tem relatado também que essas mudanças acabaram afetando a forma como o usuário recebe o conteúdo. É como se agora tivessem lá duas timelines diferentes e você entra lá, tem um monte de gente que você não segue, falando, às vezes, de um assunto que você até curte, aparece para você, mas às vezes coisas que não tem nada a ver e parece que a rede quer que você saiba daquele assunto, né? Isso também está gerando muita discussão, né, professor, nos últimos dias por conta dessas mudanças.
Exatamente, Leandro. Aliás, o que que o Elon Musk fez, né? Ele também estimulou o Twitter a publicar o algoritmo de recomendação da empresa. Ou seja, o Twitter é talvez a primeira empresa privada que publica como funciona o seu algoritmo de recomendação. E esse algoritmo de recomendação, Leandro, Cacá, é exatamente o algoritmo, é o programa que faz com que as questões de propaganda, as questões dos nossos tweets, das nossas recomendações apareçam lá pra gente. Então, normalmente, toda vez que você entra no Twitter, tem uma recomendação lá de acordo com o conteúdo para o qual a gente é mais propenso. Então, o Elon Musk, ele publicou esse programa, esse algoritmo, para que as pessoas possam conhecer e possam até contribuir. Se isso realmente vai vingar ou não, a gente não sabe. Mas isso tem causado aí bastantes discussões, debates, né, sobre a forma como esse algoritmo está funcionando. Porque pensa, se você é uma pessoa que usa o Twitter realmente para promover a sua marca, né, para trabalhar com marketing digital, isso está fazendo com que a plataforma ela tenha instabilidades que não estavam previstas. Então isso pode atrapalhar ou pode ajudar, a gente ainda não sabe, né, o que está passando na cabeça dele, ele é uma incógnita, e isso movimenta aí todo esse mercado aí de ativos digitais que a gente está vendo nos dias de hoje.
Agora, professor, eu tenho uma outra visão a respeito dessa história, que não é uma visão de aprovação em relação a essa facilidade com que ele está mexendo, digamos, nas regras do Twitter. Porque se ele tem tanta facilidade assim, um dos pontos que está sendo muito discutido hoje, inclusive, vai entrar na pauta do Congresso Nacional daqui a alguns poucos dias, é justamente o controle que as redes têm a respeito dos conteúdos maldosos que são colocados na rede. Ou seja, se ele tem essa facilidade para mexer na rede da maneira como ele bem entende, na utilização dos algoritmos, etc., isso, para mim, de certa forma, mostra que o caminho também é bastante fácil, caso ele receba uma determinação, por exemplo, para controlar melhor as notícias falsas, os conteúdos que podem ser considerados ilegais, inconstitucionais, as campanhas de ódio por aí afora. Vai ficar complicado para ele depois, imagino eu, falar, olha, não conseguimos fazer isso, não temos condição de fazer isso. Ele está fazendo com a rede social, transformou a rede social, né? Quase numa brincadeira pessoal particular dele, parece, ele pode fazer isso, né? Ele pagar uma fortuna para uma rede para ele ficar brincando da maneira como ele quer. Mas ele vai ter problemas caso ele venha argumentar depois que não tem condição de fazer aquilo que eventualmente as autoridades determinarem. O que o senhor acha disso?
Cacá, eu concordo com tudo que você falou, exceto por um ponto. Eu acho que ele não pode fazer isso. Eu acho que, assim, ao fazer isso, ele está desrespeitando todo o conteúdo e todos os usuários que são fiéis à rede social, são fiéis ao Twitter. Na minha humilde opinião, ele caminha para uma falência do Twitter em poucos anos, se continuar dessa maneira. Porque a gente vai simplesmente cada vez mais perder credibilidade numa plataforma em que todo mundo tinha uma visão de negócio. Então, assim, eu só discordo exatamente desse ponto, porque eu acho que ele fazer isso é até um suicídio do próprio negócio. A gente vê isso no próprio valor das ações do Twitter, né? Que desvalorizaram muito depois que ele fez a compra e continua fazendo essas brincadeiras aí que ele vem fazendo, esses descontroles, esses desgovernos, né? Inclusive, ele mesmo chegou a cogitar sair da mesa diretora ali da tomada de decisões do Twitter e não o fez. Então, eu acho que realmente ele está caminhando para fazer coisas que a gente, assim, eu acredito que se surgir um concorrente forte para o Twitter, ele pode ter muitos problemas com a rede social e aí não vai fazer diferença se vai ter selinho de $8, né, Leandro? Se vai ter qualquer outra coisa, porque ele está perdendo credibilidade ao fazer isso. Mas o Kaká está completamente coberto de razão, porque, poxa, se ele tem todos esses dados, se ele tem todo esse controle, ele não vai poder alegar depois dizendo que ele não consegue fazer nada. E muito menos ele também não vai conseguir fugir pela tangente dizendo que ele quer que o Twitter seja uma plataforma onde você possa falar o que você quiser. Porque ele mesmo já foi até aí acusado de fazer censura de informações de perfis no Twitter que estavam divulgando informações pessoais dele. Então, assim, não é bem assim, né? Para os outros, você pode falar o que quiser, mas para mim não pode. Aí censura os caras. Então, me complexo esse debate. Eu acho que o Twitter está bastante em xeque e ele está causando bastante fervor aí nas redes sociais. Se aparecer um concorrente forte, o Twitter corre bastante risco de decair aí em poucos anos, eu diria.
Eu e Leandro estamos estudando aqui uma rede social para
fazer frente aí, né? No lugar de um cachorro, a gente pensa em outro animal.
Sei
aí,
lá.
Né?
Coloca um...
Vocês vão colocar o quê? Um papagaio.
É um papagaio. Uma arara, para ser brasileiro, então.
É, é bem brazuca, né? Isso aí.
Agora, professor, nessa semana também teve muita circulação pelo Twitter, Instagram, qualquer outra rede. Uma imagem do Papa Francisco usando ali um... O que é aquilo? Uma jaqueta? Ó, oh, Gabi tá falando uma jaqueta puffer.
Uma jaqueta puffer que é muito utilizada.
Bem fofinha, né? Inclusive.
Bonita a jaca do Papa, hein? Gostei, hein?
Como se fosse verdade, né? Até jornais, muita gente falando daquela imagem. Depois foram falar que era inteligência artificial realizando aquela montagem e depois começaram a surgir várias outras. Onde é que a gente vai parar, professor? Explica pra gente que método de manipulação de imagem é esse? Por que que é utilizada a inteligência artificial nesses casos?
Bem, Leandro, a inteligência artificial, ela permite ali dentre as técnicas e a gente já viu algumas técnicas, né? A gente já viu aquelas inteligências artificiais que fazem com que a gente apareça como super-heróis, né? Então ela faz meio que uma mescla, um merge de imagens, né? Então essas técnicas de merge, ele simplesmente pega a sua imagem e faz ali uma composição de uma imagem usando inteligência artificial, usando uma combinação, né? O nome do aplicativo que popularizou isso foi aquele Midjourney, né, que permite que a gente faça essa fusão, e logo depois daquilo, desse aplicativo, vários outros surgiram e vêm surgindo. Como o Papa é uma figura, né, bem conhecida e tem muitas imagens aí disponíveis, as pessoas ficam testando e publicando ali imagens que são criadas automaticamente por inteligências artificiais. Então é uma técnica de fusão mesmo, é um merge. Você pega, por exemplo, as pessoas brincam muito, pegam uma imagem conhecida, mesclam com um super-herói, ou com um cantor de rap, ou com uma pessoa usando uma jaqueta, né, e sai esse resultado. E isso só mostra que, assim, a inteligência artificial, ela não tem limites. Isso assusta um pouco, né, porque a gente já gera texto com grande proficiência, né, vide aí ChatGPT, Bing, Bard e por aí vai. A gente gera imagens, a gente gera PowerPoint. Então a gente pode usar a inteligência artificial para gerar conteúdos diversos na internet, o que assusta bastante as pessoas, né? Assusta os artistas, escritores, tradutores, programadores e por aí vai, justamente porque a inteligência artificial consegue pegar o conteúdo do conhecimento humano, né, o que já existe, e transformar e criar novas coisas, né? Mas essas técnicas eu acredito que não tem como parar. E daqui para frente a gente vai viver uma revolução bem grande aí da inteligência artificial.
Tá joia, então. Esse foi o professor Otávio Lube, sempre participando com a gente aqui, trazendo dicas e também ajudando a gente a entender um pouquinho do noticiário da tecnologia, que hoje também é bastante agitado. Professor, seu site, seus contatos aí, redes sociais, para quem quer saber mais de tecnologia, passa aí para a galera.
Pessoal, é só seguir lá no @ prof.otaviolube, que eu estou publicando alguns conteúdos, principalmente falando de inteligência artificial, aí dessas notícias que saem no dia a dia. Fiquem à vontade lá para questionar, tirarem dúvidas, que eu estou respondendo também.